E uma pessoa está dizendo que no livro Portal para um Reino se diz que vários seres são transportados para os templos de cura de Mirnajá. E como esse trabalho acontece e como isso ocorrerá nos momentos de transição? Esses templos de cura que são citados ali no livro de Mirnajá, esses templos de cura que hoje estão nos centros intraterrenos, são núcleos ou conjunturas energéticas nos quais os seres são levados para serem transformados nas suas substâncias mais internas, mas no sentido de harmonizar os seres com os padrões para os quais eles foram criados. Então, um ser foi criado para emitir um certo padrão. E ele pode não emitir exatamente este padrão. Então, nesses templos de cura dos centros intraterrenos, principalmente o centro de Mirnajá, ali esses padrões são retomados pelos seres. Atualmente, é muito raro que um templo de cura dos centros intraterrenos se projete na superfície, tenha vida na superfície. A Aurora está sendo uma exceção. Aquilo é uma projeção de um templo de cura, de um núcleo de cura da própria Aurora, do próprio centro. Esses templos estão nos núcleos suprafísicos e qualquer coisa que se reflita na superfície da Terra deve se materializar. Senão, os seres são levados para lá, para esses templos, durante o sono do corpo físico, ou quando desencarnam. O trabalho nesses templos é sempre nos planos sutis, sempre nos níveis sutis. E esse trabalho dos templos se faz também à distância. Não é necessário que um ser seja levado a um templo de cura, mas o templo de cura pode alcançá-lo à distância. Isto que nós chamamos de atividade dos templos de cura dos centros intraterrenos, isto no tempo de Esculápio, na Grécia antiga, foi introduzido no plano físico. E a presença de Esculápio, que construiu um templo para isso, a presença de Esculápio permitia que esse trabalho se desse. Esculápio usava um processo que na Grécia antiga era chamada de incubação ou de sono no templo. Nessa incubação, o indivíduo ia dormir e durante o sono acontecia a cura. Mas durante o sono ele poderia se encontrar com o próprio Esculápio, que era o curador. Então veja que era uma coisa que não era física. E para haver então um templo destes na superfície, precisa um ser avançado, um ser evoluído, que possa receber o indivíduo encarnado, apoiar o corpo físico também, colocar o indivíduo a dormir num certo ambiente, uma certa energia, eventualmente ajudando o trabalho com o corpo físico, porém, Esculápio o fazia dormir, e quando o indivíduo dormia, é que ele ia tratar do indivíduo nos outros planos. Então, o trabalho em um templo é sempre nos outros planos. Aqui pode até existir um templo, como em Aurora pode existir salas de tratamento. Mas na realidade a coisa não acontece ali. Ali é um tratamento para o corpo, ali é uma forma de você colocar o indivíduo incubado, por isso chamava incubação, e ele dormir ali. E aí, quando a parte interna saía do corpo, é que o curador ia curá-la nos outros níveis. Como isto não é possível, porque o planeta foi se densificando desde então, a humanidade ficou muito mais materialista do que era, não? E hoje está praticamente impossível se ter um templo de cura no plano físico. Em Aurora se está fazendo uma nova tentativa. E essas curas no templo são muito características do centro de Mirnajá. Essa cura passou totalmente para os planos intraterrenos, não estou falando de Aurora, que é uma exceção até agora, não? Essa cura passou para os centros intraterrenos porque os terapeutas deixaram de ser sacerdotes. Um verdadeiro terapeuta deve ser um sacerdote. Porque se ele não é um sacerdote, ele não tem a capacidade de fazer o ritual adequado para fazer a cura interna aqui, no plano físico. A cura então passou totalmente para esses templos intraterrenos. A matéria do corpo físico também foi se densificando, o interesse das pessoas foi ficando cada vez mais material. Então, hoje, para se purificar uma alma, nós não temos um templo na superfície. Para purificar uma alma, para curar uma alma, é preciso que o indivíduo seja levado para um desses templos. E nesses templos, o indivíduo tem a oportunidade de fazer um contato consciente com as entidades de cura, que eventualmente são entidades que trabalham nesses centros planetários, como em Mirnajá, não é? Há as entidades nos seus templos de cura. E por que que se diz que há níveis de cura? Há níveis de cura porque os indivíduos, os seres, têm diferentes necessidades. Então, se a cura é num nível muito profundo, deve haver um nível mais profundo de templo, não? E em Mirnajá, nós temos 7 níveis de cura. Mesmo coisas que se refletem no corpo físico, até cura monádica, até cura espiritual muito profunda. Quando Esculápio trabalhava, sabe-se disso porque ficou na história, não? Quando Esculápio trabalhava, ele, enquanto o enfermo estava desperto, ele ensinava o enfermo a se ofertar aos deuses, naquele tempo chamava-se de deuses, não? Ele ensinava o enfermo se ofertar às entidades superiores, às entidades de cura, para que a sua alma pudesse passar pelas purificações. Então, por que que Esculápio trabalhava no plano físico e não trabalhava como os irmãos intraterrenos, nos níveis intraterrenos? Porque Esculápio ensinava a personalidade também a fazer isto. Ele era um ser que estava encarnado porque se doou para isso, mas ele não precisava estar encarnado. Então, ele ensinava o indivíduo a ele conscientemente se oferecer às entidades para ser curado. Porque aí a alma ficava bem livre para fazer esta oferta. Ou a alma poderia ser ajudada a fazer esta oferta, se isto partisse de um ser que tem livre-arbítrio. Agora, nesses templos dos centros intraterrenos, dos núcleos intraterrenos, ali a alma está em contato direto com essas entidades de cura, as reconhece, tem contato com elas e tudo. De forma que um tratamento em um desses templos de cura, ele modifica muito uma alma. Mas como se disse, aí o corpo deve ficar aqui, não é? Não é como o templo de Esculápio, que ele estava aqui para tratar do corpo também. Então o corpo fica aqui e é só a alma ou os planos internos que são diretamente trabalhados. Isso é um dos papéis de Mirnajá. É um dos papéis de Mirnajá. E se alguém é conduzido para um desses templos, não é? Pode eventualmente ser agraciado, trazendo a consciência do que se passou. E aí ele transmite para o corpo físico o que se passou, para o cérebro físico. Então há um trabalho também no campo da personalidade. É possível que depois da purificação do planeta, depois que o planeta for purificado, é possível que ressurjam estes templos de cura na superfície. Mas aí o estado do planeta será outro. Ele estará mais sutilizado, a humanidade que permanecer aqui estará também numa outra atitude, não é? Diante das coisas internas, diante das coisas ocultas. Então é possível que depois da purificação, esses templos de cura se manifestem novamente na superfície. E isto deverá coincidir com uma reapresentação da água. Porque a água, essa água que nós conhecemos, não? Que jogamos fora, que não temos esta água como coisa para lavar, não é? As coisas. Nós não sabemos o que é a água. E esta água foi muito contaminada, maltratada pelo homem, pela humanidade. E aqueles banhos que se fazia na época de Esculápio, no plano físico, isto também se voltará a fazer. Porque aí, se há uma relação da humanidade com o elemento água, a água que é atraída é água curativa. A água em si é muito curativa, mas existe uma água curativa que praticamente desapareceu, que está lá guardada para não ser estragada, não é? E que pode retornar. E se esses templos voltarem a ser construídos aqui na superfície da Terra, isto é, se houver terapeutas, sacerdotes, que isso é necessário, aí esta água retornará. E o elemento físico para isto na superfície é a água. Claro que nos templos de cura interiores não há necessidade disso, não? A não ser o trabalho interno da água. Enfim, nós temos muito o que ver com tudo isto e teríamos que reencontrar estas coisas, não? Porque se nós estamos interessados em coisas espirituais hoje em dia, é porque em alguma encarnação vivemos nesses tempos, senão poderíamos estar interessados. Ninguém ouve isto pela primeira vez. Quando uma pessoa chega a ouvir estas coisas, é porque ela já teve encarnações em que ela tratou disto. Nas nossas centenas de encarnações, devemos ter tido contato com tudo isto. E se recordamos estas coisas, se recapitulamos estas coisas, se olhamos para isto, pode ser que vamos nos transformando num elemento colaborador, não é? Para quando chegar o momento adequado, chegar um novo momento cíclico, a gente esteja eventualmente colaborando com isso. Bem, como nesta situação do planeta, nesta situação atual da Terra, isto está praticamente entregue aos tempos de cura intraterrenos, as naves estão também colaborando nesta parte. Porque para nós é muito mais viável, simples, não é? Ser recebido dentro de uma nave, como por exemplo, nave Alfa, não? E outras, nós sermos recebidos dentro de uma nave, na nave se faz tudo no tempo real, não é neste tempo cronológico nosso, então nós podemos ser levados a uma nave ou podemos ser levados a um núcleo de Herx ou de outro centro planetário e ali no tempo real, onde as coisas se passam, nós podemos fazer em 2 horas destas nossas ou alguns minutos destas nossas um tratamento que aqui no plano físico levaria muito tempo. E alguém teve uma impressão quando estava lá nas imediações de Herx, no plano físico, de alguns processos que se dão no interior das naves. Hoje nós podemos dispor desta cura nas naves, não só nos templos de cura. E na nave Alfa, na qual a consciência desses seres foi transportada, para ficarem sabendo disto, não? Viram e perceberam que no interior da nave se fazia implantes. Implantes não são como fazem aqui na superfície, não? O implante é um micro-órgão que se coloca dentro do órgão doente. E esse implante vai lá dentro se transformando num órgão e o órgão doente vai se desmaterializando. Isso chama-se um implante. Não há cortes, não há dor, não há nada disso, ninguém sente nada. Então, o implante é esse micro-órgão novo, é colocado dentro lá do órgão doente e ele vai crescendo, vai substituindo o outro. E o outro vai sendo transmutado. E também viram, no interior dessa nave, faixas de luz que, com o processo da luz, nós sabemos, não, que mesmo aqui na superfície nós deveríamos estar usando muito mais luz para as curas. Então, irradiação de faixas de luz que mudam a substância das coisas e sublimam a matéria. Então, se alguém é transportado para uma nave para ali passar por um processo de cura, pode ser também tratado com luz, porque é uma forma da matéria dele se sublimar, da matéria ser sublimada e passar a ser uma matéria mais sutil, portanto mais purificada. E nas naves também se implanta na consciência, né, neste caso, o novo código genético. O novo código genético, que é o código que vai formar a nova raça humana, não é? Da superfície. E muitos já podem estar recebendo este novo código. E se essas pessoas têm uma vida que corresponda a esses novos ciclos, então este código já pode ir se desenvolvendo. Já pode ir se desenvolvendo porque ele não é físico, ele é na consciência. Então a consciência do indivíduo vai se transformando, a consciência do indivíduo vai evoluindo, embora ele ainda esteja nesta terra, que é a terra do DNA, né? Agora, nas naves também se faz aquilo que aqui no plano físico nós chamamos de praxis vertebralis. Quando Saruma pediu que nós fizéssemos praxis vertebralis como tratamento básico, estava antecipando uma forma de tratamento que age além do plano físico, porque lida com a coluna, e que é um tratamento para nós nos aproximássemos dos tratamentos nas naves. E também nessas curas nas naves, existe uma liberação de cargas negativas ancestrais. Porque com as centenas de encarnações que tivemos e com a história nossa, que graças a Deus não nos lembramos, não sabemos nem o que foi, trazemos coisas, cargas ancestrais, que não há o que cure, com a medicina normal e com tratamentos normais de cura. Agora, nas naves, que há uma aplicação da medicina extraterrestre, então aí sim nós podemos ser liberados dessas cargas ancestrais. Então, um ser que é tratado numa nave, se o tratamento é feito de forma bem completa, dentro das leis, não? Então aí o indivíduo é reposto aqui, volta para cá, liberado dessas cargas ancestrais. Essas cargas ancestrais têm que ter uma ajuda, uma intervenção da hierarquia planetária para que isto seja resolvido. E as naves têm condições de fazer isto, porque isso não é nada demais, isso não é nenhum milagre. Isso chama-se medicina cósmica. Chama-se medicina em outros mundos, de outros mundos, de outros níveis. Isso tudo é medicina. E nas naves também se eleva a energia de um indivíduo. Se dá outra energia para o indivíduo. O indivíduo entra num outro ritmo, condizente não com aquilo que é o modelo para ele, aquilo que é o padrão de vida e de expressão para ele. Agora, quando o indivíduo é levado numa nave, e pode sim acontecer sem que o indivíduo queira, independentemente da vontade do indivíduo, o próprio material dele pode estar oferecendo resistências. Porque isso que nós chamamos de doenças podem ser também forças negativas, não? Que estão muito impregnadas com os nossos níveis de vida, não? E que são resistentes. E nós precisamos ter consciência disto. Porque se nós temos uma oportunidade kármica de estarmos sob uma energia de cura cósmica, e ali não acontece tudo o que podia acontecer, é por causa de uma resistência íntima do indivíduo, que pode estar na matéria mesmo, na matéria bem sutil dele. E isto, nas naves, isto tudo é resolvido. E também, quando a medicina das naves, não, percebe que há uma dificuldade da consciência atual do indivíduo se alinhar com o espírito, que é o nosso nível mais alto, profundo, não, de consciência, que nós podemos conceber. Ali na nave, esse alinhamento é facilitado. Então, há um tratamento que faz com que a nossa consciência se alinhe com a consciência monádica, se alinhe com a consciência da mônada. E também pode haver na nave, através do sistema nervoso etérico, não, porque o corpo etérico pode ser elevado lá também. E ali pode haver uma reprogramação do sistema nervoso. Agora, nada disso é feito por um programa estabelecido pelos curadores. Isto é feito no sentido de reencontrar aquilo que o indivíduo deveria ser e que não pode ser por causa da mistura que acontece aqui nas encarnações terrestres. Então, ali se reprograma o indivíduo, mas não se reprograma no sentido dele se transformar num robô, não. Ele é reprogramado no sentido de ser reencontrado aquilo que era o padrão dele e que ele foi perdendo. Então, ali aquilo vai sendo reencontrado. E isto é muito, muito favorecido no campo do sistema nervoso. Agora, nas naves, não há um trabalho só conosco, só com os seres humanos. Nas naves, há um trabalho com todos os reinos existentes na Terra. Porque todos os reinos estão necessitando de cura. E isto se vê que não se pode esperar a nova Terra, não se pode esperar um andamento normal, mas por isso as naves estão cuidando disto, como os templos de cura também intraterrenos. Mas certos seres não se encontram à vontade em um templo de cura intraterreno. Mas numa nave, sim, porque lá tem tipos de tratamento de medicina um pouquinho mais próximos do nosso do que num templo de cura intraterreno. O templo de cura intraterreno usa energia espiritual. E a nave pode usar energia mais material, e que aqui nem sempre se pode aplicar. E essas pessoas que tiveram esta experiência, era um grupo, não era uma só. Essas pessoas que tiveram essa experiência tiveram oportunidade de ver lá onde elas estavam uma certa serra, uma certa montanha, que está lá na área de Erques, naquela zona de Erques, não? E tiveram oportunidade de ver naves que entravam e saíam das montanhas. Às vezes naves que trabalham no espaço, mas que fazem parte de grupos de cura e grupos de restauração, não? Que estão nos centros intraterrenos. Então, isto é um trabalho, é toda uma experiência que nós teríamos que aprender a aspirar a elas, não é? Teríamos que nos descondicionar um pouco desses métodos de vida que se usa aqui na superfície da Terra, em todos os setores da vida, e estarmos um pouco abertos para sermos elevados, não? Para um tipo de vida mais sutil. E tudo aquilo que está previsto para acontecer aqui na Terra, nos novos ciclos, nos próximos ciclos, tudo aquilo que está para acontecer aqui, é possível que comece a acontecer agora. É possível que haja uma antecipação. E nós, se somos seres que estamos já com a consciência no novo, se não nos apegamos totalmente ao que se passa aqui, então vamos ficar aqui, não? Para a purificação aqui. Mas se a gente já tem uma coligação com aquilo que é novo, isto tudo é muito possível, porque, no fundo, a energia da cura, no fundo, a medicina cósmica, poderá estar fazendo até experiências conosco, antecipando conosco aquilo que será normal em ciclos futuros. Como se a gente estivesse, não, participando de um serviço. E se é possível nós contatarmos conscientemente a hierarquia sem termos passado por iniciações de consciência, isto é, sem sermos iniciados. Não é absolutamente necessário que sejamos iniciados para estarmos contatando estas coisas. Isto tudo depende das nossas intenções. As nossas intenções são muito importantes. As nossas intenções mais profundas, mais internas. E as nossas intenções são um livro aberto para a hierarquia planetária. A hierarquia planetária não nos mede pela nossa vida, pelas nossas coisas, por essas coisas que aqui a gente vive pesquisando. A hierarquia quer ver a nossa intenção, na nossa essência, qual é a nossa polarização nos nossos níveis mais profundos. E aí procura nos ajudar a realizar essa intenção. Essa intenção tem que coincidir com o arquétipo para nós, com aquilo que nós teremos que ser. Então a hierarquia nos olha, nos examina muito pela nossa intenção mais profunda, pela nossa intenção mais pura. A situação hoje no planeta Terra é muito diferente da situação no passado. As forças, por exemplo, que no passado eram aquilo que a gente chama de tentação dos santos. Vocês sabem que no passado, não? Os santos eram muito tentados. Está na história isso, nas biografias deles. E as forças que tentavam os santos antigamente eram forças negativas que atacavam aqueles pouquíssimos que estavam buscando a vida superior. Porque agora que há muita gente buscando a vida superior, mas no passado não tinha não. No passado só aqueles santos lá, eram poucos que buscavam a vida superior. Então, essas forças buscavam a eles. E essas forças foram se densificando e com o tempo se introduziram livremente em toda a civilização. Hoje a civilização é um núcleo de força negativa da qualidade daquelas que tentavam os santos. Então uma civilização hoje é uma perfeita tentação. E vocês veem pela qualidade dessa civilização. Então as forças se introduziram todas nesta civilização de superfície e essas forças encontraram nos meios de comunicação o seu mais favorável veículo. E nos costumes, nas modas degeneradas, não? Nos padrões que são negativos de forma cada vez mais generalizadas. Agora, quando nós que somos aspirantes ao caminho espiritual, quando nós temos uma vontade firme, quando temos uma clareza de meta e quando temos uma decisão interna muito real, então a energia hierárquica ou a hierarquia planetária pode nos tratar em nível monádico, porque a civilização se entregou totalmente a estas forças e a hierarquia, a própria etapa evolutiva, transferiu essas formas de acompanhar a humanidade para o nível monádico. E para lá estão canalizados os trabalhos. E os templos de cura nos centros planetários estão cada vez mais centralizados, não? Nos níveis monádicos nossos. Agora, nós teríamos que saber algumas coisas para estarmos nesses trabalhos, não só para tratar de nós. Isto é muito egoísta. Isto é o homem antigo que se trabalhava por ele. Isto é a velha humanidade, né? Que ainda está aqui encarnada, né? Somos nós, mas só que nós já estamos com abertura para uma outra coisa. Quando se estabelece nos níveis materiais do planeta uma pura intenção de se conectar com os mundos internos, começa a descer uma energia que nós não podemos imaginar. Só podemos calcular o que é quando ela começar a descer. Quando, por escolha íntima, monádica, não interna, o indivíduo consegue chegar a um ponto de se preparar para que isto ocorra. Então, não é porque as forças negativas tomaram conta da civilização, porque tomaram conta. É que nós vamos ficar aqui desamparados. Entendeu? Porque nós podemos viver na civilização sem ser da civilização. Cuidado para não ser esta civilização. Porque nós podemos estar nesta civilização sem ser isto. Isto é possível. Então, aí pode haver uma abertura e criar-se um vórtice que começa a mudar o nosso sistema material. Veja, nós já temos elementos para irmos assumindo o trabalho que os templos de cura fazem, até um certo ponto. E isto libera os templos de cura para passarem para trabalhos mais amplos, mais profundos ainda. Embora em Mirnajá existam 7 níveis, pode haver níveis mais profundos se os níveis mais superficiais ficarem a cargo do indivíduo consciente. Isto não é um discurso para a época atual, isto é mais um discurso para a próxima etapa da Terra. Mas é bom a gente já ir entrando, porque aí a gente já vai aliviando a situação e já vamos mudando também, eventualmente, o nosso karma. Não é? Porque há uma parte do karma que nós podemos transformar, uma parte que nós podemos transformar. Se nós nos introduzimos neste processo, é como se houvesse uma explosão de luz dentro da matéria, dentro deste grau de matéria no qual nós estamos. E estas estruturas tridimensionais, porque nós estamos nas três dimensões, essas estruturas, pela própria qualidade da matéria que as compõe, necessita desta luz superior para que ela se mova. Se não houver isto, nós vamos até o fim dos tempos desse jeito, nesta vida humana que fazemos. E a mente não consegue perceber que vida humana é para ser transcendida, que vida humana não é para ser confirmada. Não é este o papel do homem que já está com uma ligação com a raça futura. A vida humana de hoje não é para ser confirmada em nenhum ponto. Isto não serve para nada para uma vida futura. Mas existem nas mônadas, em algumas mônadas, esta coligação já feita. Na essência dos nossos seres existe isso já feito. Então, nós podemos estar trabalhando neste momento para irmos dissolvendo um pouco esta estrutura cristalizada, rígida, do nosso material. Porque este material não vai ser assim rígido como é na próxima raça. Este material vai ser ligeiramente mais sutil. E a civilização não vai ser outra. Todos os seres que têm possibilidade de fazer contatos, e essas possibilidades podem estar completamente encerradas nessa crosta material da civilização e da vida que fazem nesta civilização. Todos os verdadeiros canais de contato que tenham possibilidade de fazer união com essas dimensões teriam que aprender uma coisa que se chama existência silenciosa. Existência silenciosa é quando você tem ligação com uma vida futura e você começa dentro de você procurar viver essa vida futura silenciosamente, hein? Silenciosamente, porque senão a sua vida vira um inferno, a partir daqueles que te amam até. Porque uma coisa é você amar um ser igual a você. Outra coisa é quando se percebe que aquele ser está deixando de ser humano. Aí a coisa vira, entorna tudo. Então, quem faz um trabalho destes, isto é, quem faz um trabalho como se já estivesse preparando a raça futura, tem que fazer isso em total silêncio. Isto é feito em silêncio. E todo o bem que o indivíduo faça, todo o trabalho que ele faz na matéria atual, tem que ser silencioso, tem que ser totalmente anônimo. E aqui está escrito também que quando um ser passa a servir como um canal entre essas realidades, as fronteiras de atuação desta irradiação ficam a cargo da hierarquia planetária. Aí então, a irradiação do ser que está a serviço é reconhecida pela hierarquia planetária, e a hierarquia e os conselhos planetários vão estendendo os nossos limites para que esta irradiação chegue mais longe. Então, nesse sentido, nós hoje podemos ser notados pelos conselhos, podemos ser notados pela hierarquia. Mas nós precisamos já estar um pouco fora desta normal situação da humanidade. Isto é, estamos nessa situação porque ainda temos que estar, mas não somos dessa situação. E aqui esta comunicação diz o seguinte: se os 10%, porque aqui na Terra hoje só tem 10% que são resgatáveis, os outros são todos para irem para outros rumos. Se os 10% dos homens autoconvocados para o prosseguimento da evolução superior, se os 10% que são resgatáveis correspondessem a esses níveis interiores, porque o fato de ser resgatável não quer dizer que esteja respondendo a tudo. Porque aqui diz, se os 10% que são resgatáveis respondessem a estas coisas, mas que começassem a viver estas coisas, começassem a buscar estas coisas do chamado interior, e se esses realizassem em si a vivência dessas leis, o potencial energético que poderia ser gerado realizaria uma grande parte da transformação da Terra. Quer dizer, os 10% resgatáveis podiam fazer muito mais. Ser resgatado não basta. Ser resgatado, você é resgatado e depois continua. Mas esses 10% resgatáveis têm a possibilidade de desenvolver coisas desse gênero. Tem a possibilidade de em si irem desenvolvendo estas coisas. E aqui diz que nós devemos nos lembrar quando houve o despertar de Buda, quando aconteceu Buda, não? Milhares e milhares, se não milhões de seres humanos normais encontraram o caminho. Então veja a importância de um ser que desperta. Ele aqui citou Buda porque é um ser que elevou milhões, não? Que quando se elevou, elevou milhões. E se nós seguíssemos os passos, não só de Buda, mas também de um Antão, Antão é um daqueles padres do deserto, né? Inumeráveis indivíduos buscariam a sua própria coligação cósmica. Porque, segundo esta comunicação, muitos indivíduos não chegariam a estas coisas. Chegam porque um Buda chegou, abriu uma porta. E pela porta aberta eles entram. Um Santo Antão abriu uma porta. E por aquela porta aberta, muitos entraram. E assim cada um que emerge dessa condição de resgatável para um pouco mais, abre alguma porta e muitos passam. E poderemos conceber quais seriam os rumos que este planeta tomaria se os resgatáveis assumissem o ponto para o qual as suas mônadas foram criadas para viver? Olha, estarem dizendo essas coisas para nós, aqui no plano físico, para nós egos humanos, precisa que tenha havido muita ajuda. Porque isto são impulsos que se dá nos planos muito internos, para evitar reações, para evitar resistências, para evitar correntes contrárias, que são muito negativas para o karma do planeta e para o karma da humanidade toda. E agora, aqui ainda está escrito isto que eu vou passar para vocês. Os monastérios no plano físico correspondem à materialização de energias especiais em alguns indivíduos. Quem está lá nos monastérios não é um indivíduo normal. Se alguém está dentro de um monastério de verdade, não é um indivíduo normal que está lá dentro. O que levou o indivíduo lá para dentro e o que está desenvolvendo lá dentro são as energias verdadeiras dentro daquele indivíduo. Não é quem vocês conhecem que está lá. Quem está lá é o ser verdadeiro que está lá dentro. E o contato com esta energia, e por isso alguns são chamados para estar lá dentro. Porque estando lá dentro, em determinadas condições, e estando lá dentro realmente, o que está lá dentro é o que o indivíduo tem de especial. Que não tem nada a ver com a figura dele, não tem nada a ver com a pessoa dele. O que está lá dentro é aquilo que ele tem de verdadeiro. E o contato nosso e o contato do mundo, de qualquer coisa, com esta coisa verdadeira, precisa saber reconhecer isto, não? Que você não está lá diante de uma pessoa. Você está lá diante do impulso que colocou ele lá dentro. Esse impulso que é representado pelo monastério no plano físico, pelo monastério materializado, pelo monastério com monges, com monjas, não? Representado por isso. Isto, se mantendo lá corretamente, isto dinamiza em quem está fora de lá essas mesmas coisas especiais. Então, por isso é que se resguarda ao máximo todos esses trabalhos. Para que aquilo que o indivíduo tem de real não se recolha. Que continue. Porque ele precisa estar lá vivo, ele precisa estar lá presente, realmente. Porque isto atinge quem está fora. Isto alcança quem quer que pense lá. Quem quer que chegue lá de outra maneira, quem quer que ajude aquilo, quem quer que saiba que aquilo existe, é um trabalho de energia oculta muito importante. E o que aquilo mexe é com coisas que talvez fossem ser desenvolvidas nas encarnações futuras e que pode começar a ser desenvolvido agora. E isto é muito importante, por causa de toda a situação de transformação da Terra, não? Que está muito próxima, está muito mais próxima do que a gente pensa. A hierarquia, neste momento, está muito concentrada no trabalho de estar tecendo o arquétipo da nova humanidade. No fundo, o que nós estamos trabalhando, o que os monastérios estão trabalhando, o que os seres monásticos estão trabalhando, não? É uma antecipação. Mas não é baseada numa mágica. É baseada no que eles têm de melhor. Que aflora neste momento apocalíptico. E a hierarquia, neste momento, está muito mais trabalhando para tecer no nosso interior o arquétipo da humanidade futura do que trabalhar esta humanidade no plano em que ela está. Tem sim uma parte da hierarquia que nos trabalha diretamente, mas o trabalho atual, espiritual da hierarquia é, nessa nossa melhor parte, está lá dentro tecendo o arquétipo do novo. E essa transição requer um grande movimento de energia. Então, uma hierarquia pode estar trabalhando conosco, pode estar vendo as coisas mais urgentes, não? As coisas mais em que estamos mais necessitados. Mas, a uma certa altura, nós temos que assumir esse trabalho. Que é para esta hierarquia já ir formando o arquétipo novo, porque são essas mesmas hierarquias que vão ampliando o seu trabalho e as suas funções. Enfim, aquelas coisas que a hierarquia está fazendo conosco hoje, porque precisamos, e isto deve ser feito, a gente faça ou não faça, resolva ou não resolva, tem que ser feito. Então, estão fazendo. De ativar esta coisa especial, essa coisa que está lá dentro. Não está tratando a nossa vida aqui, hein? Repetimos, não se enganem com isto. Não reduzam a hierarquia a esse nível. Então, esta hierarquia está nos mexendo, não? Naquele nosso lado especial. E nós teríamos que assumir a nossa parte um pouco mais do que já assumimos. Então, quem assumiu conscientemente a própria parte, fez já o seu papel, hoje teria que fazer um pouco mais para liberar a hierarquia, para já ir tratando dos próximos ciclos, que ainda não começou. Porque este aqui está nesse ponto em que vocês veem, e aqui não tem mais nada o que fazer. Tem o que fazer na nossa essência, lá naquilo que nós temos de mais especial. Então, cada um de nós teria que saber se manter no seu melhor nível e mais um pouco. E assumir realmente um papel que seria um papel, um modo de viver que não é de hoje. Que não é de hoje. Enfim, a vida correta de hoje não basta para se liberar parte da hierarquia e parte do trabalho da hierarquia para que eles possam estar já lidando com a nossa parte especial, que é aquela que tem que começar a ser trabalhada e desenvolvida para o ciclo novo. Enfim, num certo sentido, nós estamos vivendo a nova Terra. Embora ela não esteja aqui materializada, nem tem condições de estar neste planeta do jeito que ele está. Estamos falando da superfície. Então, é preciso uma consciência um pouquinho mais além dos nossos conceitos de ser consciente. Quando se assume a própria parte, a energia hierárquica começa a desfiar o nosso lado velho e começa a dar a correta direção a cada fio. Porque o nosso lado velho não é jogado fora no lixo, porque seria aumentar o lixo cósmico. Então, desfiando isto, e vai com aquilo formando novos fios, novos materiais, novas coisas, que dá a correta direção a cada fio, e daí se obtém novos cordões. Porque não serão novos corpos na nova humanidade. Não é corpo novo. É esse material num outro calibre, numa outra coisa, que aqui figurativamente é como se desfiasse isso tudo e fizesse novos fios. Isto pode estar acontecendo conosco se nós estivermos num patamar de intenções um pouquinho diferente dessa intenção de ser bom, de ser positivo, de ser caritativo. Isto tudo é o básico. O que está sendo pedido é um pouco mais se quisermos realmente estar em serviço. E esses fios que, figurativamente, não, esses fios que são esse material de hoje, que vão formar outros corpos, esses corpos vão ser diferentes. Esses corpos vão ser diferentes. As naves fazem a parte delas, os templos de cura fazem a parte deles, não? E a hierarquia presente faz a parte dela, mas a nossa parte, quando temos consciência de tudo isto, é um pouquinho maior. Quer dizer, se quisermos estar nesse escalão. Porque nem aqueles que aqui nesta terra são resgatáveis querem saber disso. Isto aqui é uma nata dos resgatáveis. Veja como a misericórdia cósmica, não? Porque a misericórdia é cósmica, não é daqui. Como a misericórdia cósmica está atuando, está ativa. E para nós treinarmos, não, o nosso serviço, para estarmos bem na lei do serviço, teríamos que estar muito abertos e receptivos para essa misericórdia. Porque isso tudo é obra da misericórdia. E esses 10% de resgatáveis, esses 10% terão que se abrir para novas luzes, não? Para perceberem que a misericórdia é muito mais do que isto que nós chamamos aqui de caridade, chamamos aqui de serviço, chamamos aqui de bondade. Isso é dos seres resgatáveis, não? Mas dentro desses resgatáveis deve haver algo que ainda possa ser movido. Isso já está em andamento no planeta, já está em andamento. Agora, esses templos de cura, não? Há níveis, né? Nos templos de cura de Mirnajá, que no qual estas coisas são o trabalho, são o serviço lá, é a vida lá. E para aqueles que forem tratados nas naves, também encontrarão lá o seu... E é bom que a nossa consciência humana, que o nosso ego, a nossa personalidade, tenha uma notícia destas coisas. Porque aí sabe com o que conta, sabe que existe um rumo, que existem portas abertas, que os meios de comunicação não conhecem, que a educação também não conhece, porque a educação é muito relativa, né? E é uma educação material e psicológica. Então, isto tudo já está presente de uma certa maneira. Mas se nós não fizermos um pouco mais do que aquilo que é normal fazer, fica tudo para a próxima, fica tudo para os próximos ciclos. E a hierarquia cuidando de coisas que, no fundo, nós poderíamos estar cuidando. Então, os monastérios internos, ou esses visíveis, têm mais alguma coisa com que se preocupar. No bom sentido, né?